Boa tarde, eu não sei se consegue ter
consigo
imagem. Nós neste
tenho
momento estamos a ouvi-lo, mas não
muito
estamos
bem
a conseguir imagem.
Pois, eu estou aqui a tentar que me consigam ver, mas estou com dificuldades. Estou a ouvir-vos muito bem, estou a ver-vos muito bem, mas não consigo. A câmara está bloqueada realmente. E eu não sei o que é de fazer. Não sei se posso ligar e ligar, mas eu estou a ver-vos muito bem, aos senhores deputados, e estou a ouvir muito bem a deputada Manuela Tenda.
Nós estamos aqui a ver com os serviços técnicos, a ver se conseguem aqui dar-nos uma sugestão. Se calhar sair da reunião e voltar a seguir o link, a ver
Está bem.
se a
Para
seguir.
isso.
Obrigada, até já.
Até já, até já. Boa tarde, suponho que já me estão a ouvir e a ver.
Sim, boa tarde.
Ah.
Sim, agora sim, agora sim. Já
Obrigado,
estamos a
obrigado.
ouvi-lo e a vê-lo.
Ainda
Muito
bem, obrigado.
obrigada. É um gosto. Realmente temos-nos encontrado muitas vezes, não é? Nas diversas atividades da Comissão, hoje nesta modalidade aqui à distância. Vamos então, antes de mais, uma saudação especial ao Dr. Flinto Lima e o agradecimento por tão rapidamente aceder ao nosso pedido para esta audição. A audição é a pedido do LIVRE, a requerimento do LIVRE, sobre o processo de digitalização e avaliação dos exames nacionais e foi solicitada precisamente a audição. da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a ANDAEP, cujo presidente é o Dr. Felinto Lima, que temos aqui entre nós de novo. Mais uma vez, seja bem-vindo, Sr. Doutor, e gratos pela colaboração com a nossa comissão. Vamos então dar a palavra primeiro ao partido requerente, ao LIVRE, para nos apresentar o requerimento. A senhora deputada Filipa Pinto dispõe de 5 minutos para a apresentação do requerimento e depois o senhor doutor Felinto Lima disporá de 10 minutos para uma primeira intervenção. Haverá depois uma ronda pelos outros grupos parlamentares, 5 minutos cada um, e o grupo parlamentar requerente, 3 minutos, e no final a ANDAEP dispõe de 10 minutos para uma resposta global. Portanto, tem 10 minutos depois da primeira intervenção do partido requerente e 10 minutos no fim de todas as outras intervenções. Então, Sr. Doutor, eu creio que está a ouvir-nos bem. Sim. Então, eu dava palavra à senhora deputada Filipa Pinto para a apresentação do requerimento.
Muito obrigada, senhora Presidente. Também começo por agradecer a disponibilidade e a resposta tão célere do senhor professor Filinto Lima ao pedido do LIVRE para prestar esclarecimentos nesta comissão sobre o caos que se tem vivido nas escolas nas últimas semanas, caos esse que tem também, que se vive ainda no dia de hoje, o último dia para a entrega das classificações. E este caos, na verdade, nunca tínhamos vivido algo deste género. E isto deve-se a uma pseudo-transição tecnológica feita sem precaver potenciais problemas. E eu explico porque é que é uma pseudo-transição tecnológica. Porque uma coisa é o digital, a outra é a digitalização. Uma digitalização manual, folha a folha, de mais de 300 mil provas escritas em papel, isto não é digitalização, feita centralmente em Lisboa. Uma receita que tinha tudo para correr mal. Reduziram-se os agrupamentos de exame de 30 para 15, dispensando profissionais experientes e externalizando todo o processo. Ao contrário do que aconteceu no ano letivo anterior, em que foram os agrupamentos de exame a digitalizar as cerca de 20 mil provas do projeto piloto, que também teve vários problemas e cujo relatório já agora nós desconhecemos. E este ano o Ministério da Educação decidiu alargar a digitalização a 20 códigos de provas diferentes, cerca de 166 mil alunos e centralizar em Lisboa todo o processo, contratando técnicos e plataformas a empresas privadas por ajuste direto para a digitalização e posterior lançamento nas classificações. O sistema de avaliação externa funcionou bem durante 30 anos. Mas o ministro quis fazer a digitalização à força toda, sem garantir a robustez das plataformas, sem acautelar a redundância do sistema e sem ter assegurada a correção de todos os erros identificados no ano anterior. Lançado o processo, caiu tudo em cima das escolas. E por isso é muito importante perceber como é que os diretores têm vivido estas semanas de turbulência constante. O Sr. Presidente da ANDAEP, o Sr. Professor Filinto Lima, alertou a 29 de junho que o projeto começou mal e continua mal, que a plataforma não funcionava e que persistiam ajustes por fazer na digitalização das provas. Enquanto todos estes problemas decorriam, o Sr. Ministro da Educação ia atribuindo responsabilidades aos diretores e aos agrupamentos, apesar de terem sido precisamente esses diretores e esses agrupamentos de exames que asseguraram durante décadas o normal decorrer do processo de avaliação externa. Por isso importa, e por causa disso temos aqui esta audição, importa a este respeito compreender qual a leitura dos diretores dos estabelecimentos escolares perante estas imputações e distribuição de responsabilidades feitas pelo Sr. Ministro. Como estão as escolas a viver toda esta confusão? Como é que a ANDAEP vê este processo até ao momento? Se já previam estes problemas, tendo em conta o que aconteceu o ano passado, quais são as principais queixas e constrangimentos dos professores e dos alunos que são reportados aos diretores? Como é que os diretores têm lidado com as constantes anomalias reportadas? Como vêem a alteração dos calendários previstos? Como irão solucionar os problemas identificados pelos alunos que têm dois exames marcados para o mesmo dia e à mesma hora na segunda fase? Como, por exemplo, português e literatura portuguesa, por exemplo. Vão ter que escolher uma. Na sua opinião, que medidas deveria o ministro tomar para resolver estes problemas? Como irá decorrer o processo de consulta de provas e a sua reapreciação, caso os alunos optem pela reapreciação? Os professores vão ter férias para poderem fazer as reapreciações? Será? Não vão ter, pergunto eu, se têm capacidade para fazer reapreciações, consultas de provas e gozar as suas férias? E se milhares de pedidos e de provas, e se forem milhares os pedidos, como é que, como tudo indica, como resolverão as escolas estes problemas? As escolas têm condições para prolongar este trabalho durante o mês de agosto, sem prejudicar as férias dos docentes e o trabalho de preparação do início do ano letivo? Em suma, Sr. Presidente, como descreveria o ambiente nas escolas neste momento e que expectativas tem para o desfecho desta situação caótica? Eu também gostaria de perguntar se os seus diretores têm tido todo o apoio que solicitam ao Educa. Quais são os problemas ou as dificuldades que consideram mais graves e urgentes resolver neste momento? Eu sei, Sr. Presidente, que são muitas as perguntas. E também interessa-nos perceber que se nesta segunda fase houver a opção por escolher o mesmo modelo, como é que as escolas vão viver essa segunda fase no tempo que está indicado e sabendo que em agosto muitas das escolas têm quase serviços mínimos porque estão todas obrigatoriamente a gozar as férias. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos dar então a palavra ao Dr. Felinto Lima para uma resposta até ao limite de 10 minutos. Faça o favor, Sr. Professor.
Muito bem. Muito boa tarde aos senhores deputados. Eu não estou aí hoje, infelizmente, porque estive aí ontem e não posso estar fora da escola mais do que um dia. Aliás, ontem tivemos uma reunião, como vocês sabem, com o Ministro da Educação, que nos convocou por efeito. A hora de trabalhos não era falar sobre o assunto que estamos aqui a falar, era só falar sobre outros assuntos, mas a maior parte, ou grande parte da reunião foi à volta da temática que ele aqui que me traz hoje. Portanto, não fiquei aí, não pernoitei, porque eu estou aqui na escola e temos que trabalhar. Os diretores têm muito trabalho neste momento, estão a tentar fechar o ano letivo, estão já a programar o próximo ano letivo e têm diversos constrangimentos. Na verdade, este processo, nós não fomos consultados por ninguém para saber se esta era a via correta para se avançar este ano para a total, tirando geometria descritiva e desenho A, a total digitalização, portanto, dos exames do ensino secundário. Não fomos ouvidos, portanto, não opinamos e começámos, de facto, a intervir quando percebemos, foi um comunicado do Educa, que na verdade, como diz a senhora deputada Filipa Pinto, de alguma forma, ou de todas as formas, um comunicado de 3 de julho, atacou, aliás, antes de 3 de julho, antes de 28 de junho, atacou mesmo as escolas, imputou a responsabilidade da situação aos diretores, aos professores, disparou para todo lado. Achámos isso incorreto e, portanto, vimos da obrigação, digo já num domingo à noite, de fazer um comunicado, também penso que é do vosso conhecimento, com data de 28 de junho, de facto, o comunicado que eu acho que foi soft, foi leve, se calhar precisava ser mais duro, mas foi leve, como é o nosso timbre, nós queremos sempre ser parte da solução, nunca queremos inflamar o problema, que na altura já estaria inflamado, portanto, a desvincular-nos e, de facto, a contradizer aquilo que o Júri Nacional de Exames e o Educa, no dia 27 de junho, no dia 27 de junho, através do comunicado que foi enviado para as escolas, diziam das escolas. Portanto, e acho que isso ficou bem claro. E ficou muito claro, no dia de ontem, pelo menos, em que da parte da manhã, o Sr. Ministro da Educação pediu desculpa, mais vale tarde que nunca, mas pediu desculpa aos professores. Penso eu que se tirava a referir aos professores classificadores. Acho que foi de bom tom ter feito esse ato de contrição. Acho que é positivo, acho que foi bastante positivo. Portanto, podia ser mais cedo, com certeza, mas foi agora. Porque, entretanto, também surgem muitas vezes comunicações do Ministério da Educação, ontem surgiu outra da parte da manhã, que não nos agrada e que não ajuda a resolver o problema. Nós não queremos, notem bem, admissão de ninguém, isso é convosco, não é connosco. Nós queremos é a solução para os problemas. E, na verdade, esta situação, a correção pela via digital, pela plataforma dos exames do ensino secundário e também do 9º ano, é um problema que eu queria que deixasse de ser a partir do dia 17. Todos os diretores, todos os professores classificadores e não classificadores, todas as comunidades educativas querem, eu faço muito gosto, acreditem, em afixar a pauta no dia 17 de junho. Quero muito, quero mesmo muito. Depois façam lá as auditorias, tirem lá as responsabilidades políticas, isso é mais convosco. Connosco é dar satisfação aos nossos alunos, que na verdade estão muito ansiosos, é verdade. Estão tão ansiosos como as pessoas classificadoras, que também receberam provas atrás de provas. E está bem agora dizermos que quem fazia o trabalho atempadamente recebia mais provas, parece que era castigado, mas percebes, há aqui um modelo de transição. Nós tivemos durante muitos anos a correção, eu próprio corrigi, e alguns de vocês são professores que bem corrigiram as provas em papel. Nós íamos buscar, levantar as provas ao agrupamento de exames do nosso concelho, e depois corrigíamos, depois devolvíamos. Pensámos que esse sistema é um sistema que, ajustado, é um sistema que vai perdurar. E há aqui uma prova de novo muito importante. Eu penso que na segunda fase, que está aí à porta, o Ministério da Educação não vai prescindir que, de facto, a segunda fase, que temos poucos alunos, como sabem, seja uma prova importante para, de facto, validar ou deitar por terra definitivamente estas provas corrigidas por este formato. Portanto, nós, na próxima semana, iremos ter a segunda fase das provas dos exames do ensino secundário e nós esperamos, todos esperam, acho eu, que a plataforma e que o processo não tenha a polémica que teve desde o início. Desde o dia 23 de junho, de facto, todos os dias, mas é mesmo todos os dias, nos jornais, nas televisões, o que se fala é dos exames, da forma de corrigir os exames do ensino secundário. Há aqui, de facto, houve aqui uma grande ansiedade, uma grande pressão, e já agora, se fosse possível estender aquela recompensa, aquele reconhecimento que no sábado tivemos conhecimento aos 11 mil professores classificadores, que foram muito sofredores durante este processo, que eu espero que termine hoje. Eu acho que era também uma medida muito positiva, mas é uma opinião pessoal, peço desculpa, se calhar não devia estar aqui a emiti-la, mas eu acho que isto, entre os diretores e entre os professores, era uma medida muito positiva e muito justa para quem trabalhou aos fins de semana, e não foi só este fim de semana, foram os outros, a quem trabalhou fora de horas, para além do seu horário letivo, para além das suas horas normais de trabalho, descurando as suas famílias. Eu acho que as pessoas também deviam ser de alguma forma recompensadas com uma palavra de apreço, como aquela que ontem foi dita pelo Ministro da Educação, que eu apreciei, acho que todos apreciamos isso, mas também com, de facto, alguma recompensa, não sei se é o nome correto, mas com alguma recompensa, como quiseram dar e vão dar aos professores que neste fim de semana passado estiveram, de facto, a corrigir provas. Em relação às reapreciações, deputada Filipa Pinto, pode ser um problema. Pode ser mais um problema, na verdade, tendo em conta o sistema, tendo em conta aquilo que se passou. Eu acho que os pais vão recorrer muito a esta figura, uma figura normal do direito, é um direito que assiste aos pais. Todos os anos cerca de 2% dos pais recorrem a esta figura, é verdade. Os pais pagam 25 euros, como sabemos. O aluno pode pedir a sua reapreciação da prova. A nota pode baixar, é bom também que os pais sabem disso, ou pode aumentar. Eu não sei como é que se vai comportar, como é que se vão comportar os nossos pais neste momento, mas penso que o valor irá subir bastante. Portanto, dos 2%, iremos passar para um número mais elevado, tenho a certeza, de pedidos de reapreciação. Isso pode ser outro constrangimento a ser colocado às escolas. Mas, de facto, isto, pronto, são situações que advêm desta situação e do processo ter começado, como disse o Ministro da Educação no Parlamento, à vossa frente, não muito bem. Eu diria que começou muito mal. Esta que é a verdade, começou muito mal. E eu espero que acabe da melhor forma possível. Nós queremos o melhor para as escolas, para os nossos alunos, para os nossos professores. Espero mesmo que acabe da melhor forma possível e que vocês, deputados, tirem conclusões, que o Governo tire conclusões, porque sabemos que está a acontecer na educação uma reforma, uma intensa reforma, atenção, não estou a criticar. Lembro do Nuno Crato, todos se lembram de dizer que o Ministério da Educação, quando estava na 5 de Outubro, devia ser implodido. Eu acho que este Ministério da Educação, e não estou a criticar, está a ser implodido. Eu quero que seja para melhor. Eu quero que seja para muito melhor. Precisamos ter nas escolas menos burocracia, precisamos ter nas escolas pessoas que nos ajudem. O regime atualmente está muito centralizado, está em Lisboa. Percebes que esta fase de transição não está a ser muito pacífica. Nós, diretores, sentimos-nos desamparados. Excepto que o Ministério da Educação está a compor aquilo que eu acabo de dizer, mas é uma transição que nós queríamos que fosse mais célere do que aquela que está de facto a acontecer. Portanto, de uma forma resumida, tentando responder à maior parte das questões que me colocou a senhora deputada Filipa Pinto, é este o estado da arte. Em relação à sua última questão, como é que os alunos vão ter acesso, portanto, às provas digitais? Ontem fomos informados pelo Sr. Ministro, e penso que isto não é segredo nenhum, que chegará às escolas nos próximos dias um guião que vai responder a esta questão. Eu posso já adiantar aquilo que ouvi da parte do Sr. Ministro, que não me pareceu mal, é que, de facto, as escolas vão ter um trabalho acrescido, já agora diga-se isso, as escolas vão ter um trabalho acrescido nesta situação. Ou seja, nós iremos, através de uma plataforma à qual iremos ter acesso, iremos colocar o e-mail do Encarregado da Educação, o número convencional do aluno da prova e, de imediato, será disparado para cada pai, para cada encarregado de educação, a prova em formato digital. Eu penso que é uma boa medida, penso que é uma medida de futuro, não sei se tem a ver com a situação, penso que não terá, é uma boa medida, ou seja, os alunos terem acesso sem pedirem, sem requererem, e não pensando que vão ou não vão pedir recurso, podem fazê-lo, podem não fazê-lo, mas perceber a sua prova, perceber de facto onde é que erraram, onde é que não erraram, para depois tomar, se quiserem, a fase seguinte, que é uma fase, digo eu, tradicional, a fase do recurso, que possam pedir, de facto, nas suas escolas. Mas se o número, de facto, for um número substancial, é preciso professores para reapreciar as provas, é preciso serviços administrativos à altura, e é uma área em que nós nem sempre temos falado. Eu, quando estou convosco, falo sempre na portaria dos rácios dos assistentes operacionais, é uma área que nos preocupa, mas também é preciso também não escurar as secretarias, os serviços administrativos das escolas. E alguns têm, de facto, déficit de funcionários. Portanto, é um trabalho acrescido, este trabalho que estamos a falar, é um trabalho acrescido e que no passado não existia para as nossas escolas. Iremos fazer, com certeza, porque estamos sempre do lado da solução, o melhor possível, mas é um trabalho que terá que ser feito ou pelo Secretariado de Exames, ou pelos serviços administrativos, ou por um conjunto de professores, aí, na verdade, cada diretor tomará a liderança e dirá como é que na sua escola esse trabalho acrescido e muito importante para os nossos pais será, de facto, concretizado. Mas, terminando a minha primeira intervenção, na verdade, nós, resumindo, nós queremos muito que o dia 17 seja um dia muito importante, nós temos dito que é o dia a dia. É o dia a dia para os alunos, mas hoje também é um dia a dia muito importante para os professores. Mas dia 17 é um dia, de facto, dos mais importantes, acho eu, do nosso sistema educativo, a fixar as pautas. E depois, todos nós, os seus deputados, o Ministro da Educação, terá que perceber o que é que falhou desde o início neste processo e deixar bem vincado. Não falhou, as escolas fizeram tudo dentro das possibilidades que têm, o melhor. Tudo, tudo. Portanto, não quero aqui passar culpas, não é esse o meu papel. O meu papel é, de facto, tentar pressionar o governo, no bom sentido, para que dia 17 nos dê a possibilidade de sermos muito felizes e de fixar as pautas, de facto, nas escolas. O ministro também garantiu-nos, e também foi uma das questões que colocamos, garantiu-nos ontem, já agora, garantiu-nos ontem, quando falou um pouco desta situação, garantiu-nos qualidade portanto, nas classificações. E é isso que é importante também. Porque senão é mais um problema. É mais um problema atrás de um grande problema. Pronto, era isto que eu queria dizer nesta minha primeira intervenção, colocando-me à disposição dos senhores deputados, quer da deputada Filipa Pinto, quer dos deputados que a seguir vão tomar a palavra, para alguns esclarecimentos que eu possa, de facto, dar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer e cumprimentar o professor Filinto Lima por se disponibilizar a vir ou estar nesta comissão para dar a sua opinião enquanto presidente da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos de Escolas e começar por um agradecimento pela confirmação de que compreende e respeita e aceita e gosta da reforma que está a ser operada no Ministério da Educação, que acabou aqui por confirmar que é profunda, robusta e que, por isso mesmo, tem as suas dificuldades. E dentro das reformas que estamos a operar no Ministério da Educação, este modelo de classificação digital, ou esta transição digital em termos de avaliação, é um processo que certamente tem conhecimento que vem do anterior governo, um processo que foi assumido, um compromisso no âmbito do PRR desde 2021 e que deveria ser concluído já em 2024 com a assunção e a realização de provas digitais para o nono ano e concomitantemente com a avaliação. Ao que, pelo que é do conhecimento público, a Associação Nacional de Diretores do Momento de Escola via muita reserva porque não havia condições para a implementação dessa reforma e em 2024, antes de qualquer coisa acontecer, tomou uma posição pública, o que não aconteceu desta vez, mas tudo bem, e o Governo, à data, também suspendeu esse processo porque não havia condições, seja ao nível das infraestruturas, seja ao nível da oferta da rede, seja ao nível também de garantir que os alunos tinham um equipamento para que pudessem realizar essas provas. Sabemos também que foram realizadas provas-testes o ano passado. A filosofia, como é que a Associação Nacional de Diretores do Departamento de Escola acompanhou esse processo, se teve informação, o que é que deu de contributo depois da realização desse processo, de que forma é que contribuíram também para que o processo continuasse este ano. Porque às vezes parece que foi a primeira vez que o fizemos e não foi isso que aconteceu. E depois dizer também que este é um processo irreversível, o processo de transição digital, nomeadamente ao nível do modelo de avaliação e classificação. Saber se a Associação Nacional de Diretores é a favor ou não, porque eu tive a oportunidade, numa das ocasiões em que fez intervenção pública, penso que fez esta segunda-feira passada, 8 dias, referiu que era importante não ter mexido num modelo que funcionava bem há 30 anos. Se concordam ou não com esta mudança. Se concordam ou não que esta mudança traz maior transparência, mais rigor, mais qualidade ao processo de avaliação. Desde logo porque acabamos por conseguir uma maior uniformidade no processo de avaliação, na forma como são distribuídos as provas, para a correção de cada um dos professores classificadores. Há maior equidade, desde logo, por essa distribuição, ou seja, permitimos ter aqui um critério mais uniforme em cada uma das perguntas e não o que se fazia anteriormente por prova. E também, como disse, aumenta naturalmente a qualidade, permitindo uma recolha de indicadores que para futuro podem ajudar também nesse processo de melhoria. E por outro, a transparência. Isto é fundamental, a transparência a partir do momento em que os alunos e os pais têm acesso à prova e podem verificar o que foi feito, se a prova é ou não aquela que foi avaliada e se a avaliação condiz com os critérios que estão previamente assumidos. Dizer-lhes se concorda ou não com este modelo, se acha que não é virtuoso do ponto de vista daquilo que nós pretendemos para a melhoria do processo de avaliação e para também a melhoria do sistema educativo. Se os professores estão favoráveis ou não a isto, porque isto permite-nos também, por outro lado, em termos de modelo de avaliação externa, permitir que haja aqui um ajustamento por parte daquilo que são as condições que os agrupamentos têm para poder exercer a sua função. Por outro lado, dizer ou não se os diretores de agrupamentos de escola, neste processo, qual foi a interferência que tiveram, nomeadamente na escolha dos professores classificadores? Se foram os diretores de agrupamentos de escola que indicaram aos juridizamos, porque houve aqui também algumas, entenda-se que foi dito como atrapalhadas na convocação de alguns professores classificadores, quem é que os escolheu? Quem é que os indicou ao Júri Nacional de Exames e no processo final, como é que também foi a preparação feita ao nível dos agrupamentos de escolas? Falou aqui também das horas extraordinárias. É importante nós percebermos como é que no passado se pagavam as horas extraordinárias. Qual era a fórmula de cálculo que os governos do Partido Socialista usavam e se concorda com o modelo anterior ou com este? Do pagamento das horas extraordinárias que é feito agora aos professores classificadores ou se era favorável ao modelo anterior onde os professores eram prejudicados. Dizer por isso que nós estamos perfeitamente tranquilos quanto ao modelo que traz fiabilidade, que é o que é importante, rigor e qualidade ao processo de avaliação. Se concorda ou não com esta qualificação do modelo E se, se esta transição, esta reforma, esta transformação que estamos a fazer no processo de classificação e de avaliação dos exames vai ou não beneficiar todo o sistema educativo? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso.
Ora, muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, gostava de cumprimentar o Dr. Filipe Lima e salientar aqui uma coisa que foi dita. De facto, as alterações que são introduzidas no sistema educativo, seja nos procedimentos de classificação ou de realização dos exames, chamemos-lhe isso uma reforma ou não, são uma política pública legítima de quem está no governo. O que também é legítimo é que a sociedade e o país questionem o governo que pretende colher os louros quando as coisas correm bem e fugir das responsabilidades quando as coisas não correm bem. Mas, portanto, se queremos analisar a reforma do ponto de vista conceptual, eu tenho a dizer que é um desastre completo, porque em nome da modernização administrativa, em nome da digitalização e da reforma do Estado, temos isto que eu vou aqui mostrar. Provas aos milhares a serem encaixotadas num armazém em Lisboa. Ventiladores e desagrafadores. É o que está aqui. Ventoinhas para fazer face às altas temperaturas, carros que vêm de Bragança trazer provas a Lisboa. É isto é que é a reforma administrativa? Milhares e milhares de folhas a ser fotocopiadas na capital? Isto é que é a modernização do Estado? Não sei. Se isto para o Governo é uma reforma, para nós não é. Mas há mais desastres. Eu gostava de perguntar ao professor Filinto Lima se o projeto piloto realizado no ano passado, no âmbito do exame para Filosofia, não recomendava prudência no alargamento deste modelo. Porque aquilo que nós vimos este ano foi que não houve prudência. Aquilo que nós vimos foi que a plataforma não estava preparada minimamente para este alargamento, não para 20 mil, como foi no projeto piloto do ano passado, mas para centenas de milhares de provas. E, portanto, colapsou. E não colapsou uma vez nem duas. Colapsou tantas vezes que ainda ontem nós tínhamos professores a contactar-nos a dizer que não conseguiam aceder à plataforma para corrigir os itens. E isto é deveras preocupante, uma vez que o prazo para correção termina hoje. E, portanto, de facto, residem aqui dúvidas, que nós também, do ponto de vista político, depois do dia 17, vamos ter que avaliar, porque nós temos empresas às quais foram adjudicados estes serviços, que não tinham currículo para realizar este tipo de serviços, que não estavam preparadas, que o projeto correu mal, que o processo não correu bem e que agora não se podem eximir também das suas responsabilidades. Mas temos mais. Temos ou não temos garantias de que o anonimato deste processo, que os dados pessoais de milhares de estudantes portugueses introduzidos nestas plataformas foram ou não garantidos? Também aqui residem muitas dúvidas que temos que esclarecer. Isto não tem diretamente a ver com a correção das provas ou com a classificação, mas tem que ver com todo este processo que pode ter posto em causa aquilo que são os dados pessoais dos estudantes portugueses. Para nós, o dado mais gravoso, o maior desastre de todo este processo foi o facto de se ter ferido aquilo que é a integridade de um processo de avaliação, que é das poucas coisas em Portugal que corre bem. É verdade que há muitas coisas que não correm bem e o Chega é, aliás, sonoro e vocal em analisá-las. Mas também sabemos reconhecer quando as coisas correm bem. E, de facto, os exames nacionais, ao longo destas décadas, têm sido um garante de estabilidade, têm sido um garante de reconhecimento social do seu prestígio e do seu valor enquanto mecanismo de avaliação de gerações de estudantes, que de um ano para o outro, de um momento para o outro, foi completamente desbaratado e que hoje, independentemente das notas saírem todas na sexta-feira, vai haver uma aura de suspeição sobre as classificações que são dadas, sobre aquilo que é a avaliação que foi feita, e isso ver-se-á, desde logo, pelo número absolutamente brutal, que não tenho dúvidas que na próxima semana se vai registar, de pedidos de reapreciação das provas. Mas também há outro aspecto que me parece particularmente importante de ser aqui salientado, que tem que ver com a comunicação do Governo. Exigia-se do Governo neste momento uma postura de Estado, uma postura de tranquilização das famílias e não de externalização das culpas para as famílias, a dizer que não podem ir de férias se os prazos forem alterados. Exigia-se uma postura de tranquilização dos professores classificadores e não de lançamento de culpas para cima dos professores classificadores. E exigia-se coerência na mensagem transmitida, que foi tudo o que não tivemos. Vimos inclusivamente a nova coqueluche do PSD, o Sebastião Bugalho, a vir pronunciar-me em nome do grupo parlamentar, pronunciar-se em nome do governo, enfim, nação Caetano Alapa, ninguém se entende. Mas temos mais. Veio dizer que as horas extraordinárias são um bombom. São um bombom que é dado. Mas não, estão previstas no Código do Trabalho, é um direito que assiste aos trabalhadores. E dizer isto não é ser de esquerda, é reconhecer o trabalho daqueles que estão a corrigir
provas ao passo que isto acontece. E só nos custa uma coisa, é que digam que nunca há tempo para debater estas questões, que os pais não podem ir de férias, mas os políticos podem ir de férias e não arranjaram tempo para marcarmos o debate de urgência que os chega aqui faz amanhã 8 dias. E, portanto, isto também é importante ser aqui assinalado. Termino esta intervenção dizendo somente isto. O nosso desejo, o nosso único desejo, é que o processo decorra com normalidade, decorra com decoro e decorra da forma que se espera, que é com as notas entregues na sexta-feira, sem mais atrasos, garantindo igualdade de oportunidades para os nossos estudantes, para todos os jovens e a tranquilização das famílias. Depois, dia 17, cá estaremos, naturalmente, para responsabilizar, para escrutinar e para garantir que não fogem à responsabilidade política todos aqueles que tiveram responsabilidades em todo este processo.
Muito obrigada. Pelo grupo parlamentar do PS, vai usar da palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, o professor Filipe Lina, e agradecer-lhe, de facto, a presença nesta reunião. Os exames nacionais representam um momento decisivo na vida de milhares de alunos. Por isso, é fundamental que todo o processo se realize com rigor, transparência e confiança, assegurando que todos os alunos são avaliados em condições de plena equidade. O PS sempre defendeu a desmaterialização dos processos. A digitalização das provas para efeitos de classificação constitui uma alteração significativa da organização do processo de exames. Naturalmente, uma mudança desta dimensão envolve vários desafios, quer do ponto de vista técnico, organizativos relevantes. Os diretores das escolas estiveram na linha da frente a concretização deste processo e acompanharam de perto as dificuldades sentidas pelas escolas, pelos serviços administrativos e, naturalmente, pelos professores classificadores. O erro do MES não foi optar pela digitalização. A digitalização da classificação é naturalmente inevitável e, em teoria, até pode aumentar a rastreabilidade, a segurança e a eficiência do processo. O problema foi, de facto, outro, foi a gestão da mudança. Um sistema crítico desta natureza exigia testes robustos, planos de contingência, redundância tecnológica, comunicação transparente e uma definição clara das responsabilidades. Contudo, este ano foram identificadas várias entropias, falhas e testes incompletos, folhas truncadas, testes trocados, uma série de anomalias. E o MES sacou e distribuiu responsabilidades por várias entidades, entre elas os senhores diretores das escolas. Por isso, o vosso contributo é fundamental para compreendermos o que funcionou, o que falhou e o que naturalmente deve ser melhorado. Assim, gostaria de colocar as seguintes questões. Em primeiro lugar, qual é a avaliação global que a ANDAEP faz da implementação deste processo de digitalização das provas para classificação? Quais foram os principais desafios enfrentados pelas escolas e pelas equipas diretivas? Em segundo lugar, que dificuldades registadas na plataforma tiveram um impacto significativo na organização das escolas e no normal decorrer da época de exames? Consideram que os meios técnicos e o apoio disponibilizado foram suficientes para dar respostas aos problemas surgidos? Em terceiro lugar, pretende-se com a confiança no processo. Na perspectiva da ANDAEP, existem garantias de que todas as provas foram corretamente digitalizadas, distribuídas e classificadas, sem situações que possam gerar dúvidas quanto à fiabilidade dos resultados finais. Gostaria ainda de abordar uma dimensão que consideramos essencial, que é a da equidade. Independentemente das dificuldades técnicas, entendo que os mecanismos atualmente existentes são suficientemente robustos para proteger os direitos dos alunos, designadamente para garantir que qualquer falha no processo de digitalização ou classificação possa ser identificada ou corrigida antes da divulgação dos respectivos resultados. Damos, por exemplo, a criação do número de prova. Gostaria também de vos colocar uma questão relacionada com a aprendizagem institucional. A ANDAEP teve acesso ao relatório elaborado na sequência da classificação das provas da filosofia, da época de exames do ano passado. Quais foram as fragilidades identificadas no processo e se foram ou não apresentadas melhorias, propostas de melhoria. E caso tenham tido acesso a esse relatório, consideram que as recomendações nele constantes foram efetivamente tidas em conta na preparação para a presente época de exames, ou entendem que algumas das dificuldades agora verificadas já tinham sido previamente identificadas. Por último, relativamente às dificuldades ocorridas nesta época de exames, nomeadamente no exame de português, como avaliam as respostas das escolas? Consideram justa a forma como foram distribuídas as responsabilidades pelas anomalias verificadas e como entende que vai ser aplicado o mecanismo de pagamento de horas extraordinárias. Há estudos preditivos que indicam que haverá cerca de um aumento entre 10% a 20% dos pedidos de reapreciação de provas, correspondendo a cerca de 30 a 60 mil exames. As escolas estão preparadas para este volume de reapreciações? Temos relatos de alunos que dizem que têm dois números de conveniência. Como é que esse processo se vai harmonizar? Se têm indicações sobre isso? Termino perguntando quais são as perspectivas da ANAEP, as principais recomendações que devem ser consideradas no futuro, que alterações entendem ser indispensáveis para que o processo de digitalização da classificação decorra com maior robustez técnica, maior previsibilidade para as escolas e, acima de tudo, com plenas garantias de rigor, confiança e equidade para todos os alunos. Em nome do Partido Socialista, desejo-lhe o maior sucesso nesta fase. Muito obrigada.
Muito obrigada. Pela iniciativa liberal, vai usar da palavra a Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da ANDAEP. Eu vou-lhe, já que esteve reunido com o Sr. Ministro e a Assembleia da República está às escuras neste processo, vou-lhe fazer inúmeras perguntas e, portanto, se nos puder ajudar a obter respostas a alguma delas, seria importante. Hoje é o dia de encerramento das avaliações por parte dos professores e, portanto, gostaria de saber se nessa reunião que teve com o Sr. Ministro falaram sobre o que é que acontece às respostas que aparentemente continuam a estar incompletas, porque os professores reportam indicações de uma determinada forma, o Ministério da Educação já veio contrariar e a dizer que não deu indicação para que a avaliação seja fechada. Estamos a poucas horas do encerramento efetivo das avaliações e, portanto, saber se foi alguma coisa falada sobre isso. Se algumas dessas perguntas que não têm as respostas completas, se elas se repetem, ou seja, se são muitas vezes a mesma pergunta ou se não há aqui nenhum comportamento comum, porque se houvesse, por exemplo, um problema que se reportasse ou se afinasse numa só pergunta, ela eventualmente poderia ser anulada ou então decidir-se dar nota máxima nessa a todos os alunos, o que do ponto de vista da iniciativa liberal é absolutamente inaceitável. É haver critérios diferentes de atribuição, porque os professores, sem culpa absolutamente nenhuma, não recebem indicação de como é que devem proceder em situações que ultrapassam o processo de avaliação e, portanto, estão perante uma digitalização que efetivamente foi mal feita. Se também houve algum tipo de conversa com o Sr. Ministro à volta desta questão. Depois falou aqui de uma matéria, e nós também recebemos imensos relatos de professores a darem-nos essa indicação, de que os mais eficientes recebiam novos lotes de perguntas para serem corrigidas. E houve inclusive professores que testaram e foram menos rápidos para saber se continuavam a receber uma grande quantidade de lotes ou não. E, portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar, dada a informação que a Iniciativa Liberal recebeu, gostaria de perceber se tem alguma ideia deste universo, se tem alguma ideia desta dimensão. Depois, saber também se o Sr. Ministro da Educação lhe disse alguma coisa relativamente às reapreciações, se elas vão ser pagas ou se elas não vão ser pagas. E o Ministério assume que as famílias possam pedir as reapreciações que entenderem, sem que haja que esse custo seja revertido para as famílias. E, portanto, perguntar-lhe se eventualmente também falaram sobre isto. Gostaria também de saber, porque fiquei um bocadinho receosa com aquilo que referiu quando falou de um volume adicional da questão das reapreciações, que é normal que aconteçam, se está preparado um plano de contingência para estas situações, nomeadamente através de reforço das equipas de docentes. Se vocês, ANDAEP, já estão a trabalhar nesta situação, exatamente para precaver. Se houver um grande volume de reapreciações estarão preparados. Se não houver, tanto melhor, não vai ser necessário, mas é para depois não estarmos a correr novamente atrás do prejuízo. Também gostaria de saber se, nessa reunião com o Sr. Ministro, falaram sobre os casos dos alunos que venham a ser prejudicados com todos estes constrangimentos, de que forma vão ser compensados. Se há algum guião com esta informação. E depois, e por último, dado o anúncio que foi dado ao dizer que era do vosso desconhecimento este envolvimento das escolas relativamente à disponibilização aos alunos, eu gostaria de saber se todas as dúvidas que referiu na intervenção pública que teve, se já foram esgrimidas com o Sr. Ministro e, portanto, disse há pouco que iriam receber um guião na próxima semana, mas este guião só dá indicação de como é que deve proceder e se as coisas correrem mal. Imagine que as escolas acedem à plataforma relativamente a estas provas e não estão a conseguir aceder. Se há algum sistema de retaguarda, se há equipas que vos vão poder responder em tempo útil, no caso de alguma coisa voltar a correr mal. E eu queria só deixar uma nota, que para a Iniciativa Liberal é muito importante reforçar. Nós não somos contra o processo de digitalização, somos completamente a favor de trazer a educação para o século XXI, agora, criticamos é quando os processos são mal feitos. E quando nós tivemos um piloto em 2025 para uma prova com falhas concretas, essas falhas agora repetem-se em 2026 e ainda assim se decidiu prolongar, ou seja, alargar estes problemas, isto é que já é inadmissível, porque reformas estruturais, digitalizações, fazem-se todos os dias, no mundo inteiro, em Portugal, e não há um drama de maior. Portanto, as digitalizações e todos os processos de reestruturação correm mal quando eles são mal feitos, que foi nitidamente o caso. Portanto, se nos puder responder a algumas destas perguntas, agradecíamos. Muito obrigada.
Obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, vai usar da palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Professor Filipe Lima, agradecendo também a sua disponibilidade. Eu também tenho aqui um conjunto de questões. Gostaria de, sobretudo, que pudesse também, no quadro desta audição, haver elementos concretos sobre aquilo com que as escolas, os professores têm confrontado todo este procedimento de classificação dos exames nacionais. Mas antes de ir ao conjunto das questões, não posso deixar de fazer uma referência, porque, de facto, a primeira resposta por parte do Governo, do Ministro e do Governo, foi de sacudir as suas responsabilidades relativamente a este processo, ou seja, tomam a decisão de alterar profundamente o procedimento de classificação dos exames. E, de facto, e perante aquilo que estava a acontecer, os erros, os atrasos, todos os problemas que estavam a ser suscitados, a primeira resposta por parte do Governo foi procurar responsabilizar as escolas, os diretores, os professores, aliás até as famílias, fazendo referência à imprudência da marcação de férias no período que está destinado à marcação de férias e tendo em conta o calendário escolar que tinha sido, que estava a ser, que estava em vigor e, portanto, isto revela uma, eu diria até uma profunda desconsideração por todos aqueles que todos os dias estão na escola, estão a falar naturalmente os professores, todos os trabalhadores que trabalham incansavelmente para fazer da escola pública o melhor, poder também melhorar a qualidade da educação, da aprendizagem por parte dos estudantes e pronto, esta era a primeira referência que eu queria fazer. Depois, todo este procedimento, todo este processo e todos estes problemas, a situação caótica que se encontra neste momento, o processo de classificação dos exames, não está desligado da opção por parte do Governo de desmantelamento do Ministério da Educação, porque foi isto que aconteceu com as alterações que foram introduzidas. Isto foi muito mais do que uma alteração orgânica à estrutura do Ministério da Educação. Foi retirar capacidade que foi sendo perdida ao longo dos tempos e que agora ainda, aliás, ainda ficou com menos capacidade de intervenção. Mas a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar, até tendo em conta a sua experiência, o conhecimento que tem relativamente a estas questões, porque aquilo que veio a público é que este procedimento houve um projeto piloto no ano passado, foram identificados problemas e a questão é se do ano passado para este ano esses problemas que foram identificados foram resolvidos, se estavam reunidas as condições para se avançar com a generalização da classificação digital dos exames nacionais este ano letivo. No início da sua intervenção fez referência de que não foram consultados para este processo. Eu creio que isto denota de facto uma tomada de decisão sem ter em conta também e sem envolver a comunidade educativa e a comunidade escolar e, portanto, como é que avalia esta decisão de se ter decidido esta generalização, ainda por cima quando teve no ano passado um procedimento que foram identificados esses mesmos problemas. Depois gostaria também de lhe perguntar no contacto diário que tem naturalmente com os professores, o que é que os professores estão a sinalizar? Nós temos naturalmente acompanhado, chegam-nos de facto um conjunto de relatos, há diariamente um conjunto de preocupações que vão sendo expressas da distribuição dos processos. Aliás, ainda hoje era notícia de professores que receberam respostas para responder hoje, para classificar hoje, ou seja, no último dia do prazo que tinha sido estabelecido após o alargamento desse mesmo prazo, professores que dão conta que após a finalização, após terminarem a sua avaliação, não há lá o item para poder finalizar essa mesma classificação. Bom, são inúmeros os problemas e para além de que relativamente à avaliação das próprias respostas, e eu creio que este é um problema gravíssimo, não é? Não só da digitalização, muitas das vezes não estar em condições para permitir de facto a apreciação daquilo que foram as respostas por parte dos estudantes, a falta de folhas quando se vê claramente que a resposta não, ou seja, que há a continuação da resposta e que essas folhas não estão. E portanto, neste sentido, queria-lhe também perguntar se conhece as orientações que foram dadas para a classificação dos exames e, havendo provas incompletas em que falham estas respostas, se tem também conhecimento dessas indicações de qual é que é o procedimento que deve ser adotado nessas mesmas situações. Se tem informação de como vai decorrer a reapreciação dos exames a pedido dos estudantes, fez referência que vai ser disponibilizado por parte do Ministério um guia, creio que foi isso que referiu, mas ao dia de hoje ainda não há essa informação, estamos a falar de dias do prazo que está definido para a fixação das notas e em que é expectável que haja um aumento dos pedidos de reapreciação por parte dos estudantes. Queria também lhes perguntar como é que está a ser organizada a segunda fase dos exames, ou seja, que perspectivas é que tenha para a segunda fase e o que é que considera que pode ser ainda alterado de forma a que não ocorra o mesmo que aconteceu nesta primeira fase, e estou a fazer esta pergunta tendo em conta todos os procedimentos previsíveis, inclusivamente relativamente à classificação dos exames através desta plataforma. Uma última questão que eu gostaria de lhe colocar prende-se com o seguinte, para concluir. Nós sabemos que este é um momento muito delicado nas escolas, porque é um momento de conclusão do ano letivo que decorreu, estamos nesta fase de exames, há aspectos ainda para encerrar, mas é também um momento da preparação do próximo ano letivo. E os professores, para além das questões que têm a ver com avaliações, reuniões, relatórios, as inúmeras tarefas administrativas com a conclusão do ano letivo, estão também envolvidos neste processo de... Vou terminar, Sr. Presidente. Estão também envolvidos neste processo de classificação que se prevê com o aumento das reapreciações, que isto signifique também uma maior disponibilidade por parte dos professores para essa mesma reapreciação e que naturalmente isto terá impactos na preparação do próximo ano letivo. E a questão que eu gostaria de perguntar é quais os impactos que prevê, tendo em conta a atual situação com esta sobrecarga de trabalho sobre os professores. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP vai usar da palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Diretor Filinto Lima. Eu começo com um cumprimento aos professores e a todo o trabalho ordinário e nos últimos dias extraordinário que têm realizado, e um cumprimento também ao Sr. Diretor Filinto Lima, ao reconhecer que, de facto, o Ministério da Educação, quer se goste ou não, está a ser profundamente reformado, e isso é bom para o país e comprova que a agenda reformista do Governo está efetivamente a ser executada. A classificação eletrónica dos exames nacionais é uma boa prática internacional, não é uma extravagância nacional. Mas é um processo inovador em Portugal, com vantagens claras, na nossa perspectiva, para a equidade e a qualidade na correção das provas. Em primeiro lugar, como cada professor avalia apenas uma parte das perguntas, não só há maior harmonia nas correções, como se reduz o viés do classificador, e por isso é melhor para os alunos. Em segundo lugar, poupa aos professores a carga logística de andar com pilhas de exames de um lado para o outro, entre recolhas, deslocações e entregas de provas em papel, e por isso é melhor para os professores. E em terceiro lugar, ao permitir simplificar toda a operação logística, distribuição, recolha, redistribuição, entrega e nova recolha de exames, a operação de garantia da integridade e segurança dos exames tem menos etapas e passos burocráticos. E por isso é também melhor para os contribuintes. Convém lembrar que o Partido Socialista inscreveu a digitalização total das provas no PRR em 2021. O PS achava e comprometeu-se a ter 95% dos exames em suporte digital. Ora, quando a AD chegou ao Governo, em 2024, por isso há 2 anos atrás, teve de adiar as provas digitalizadas do 9º ano por manifesta falta de condições deixadas pelo Partido Socialista, e redefiniu o objetivo para ter a classificação digital e já não a realização digital dos exames. Portanto, ouvir o Partido Socialista hoje nesta sessão a falar em precipitação ou em deslumbramento digital é de um descaramento só ultrapassado pela incompetência habitual e já quase secular. Senhora Deputada. Em 2025, para testar a inovação da classificação digital, fez-se um teste no ano letivo passado na disciplina de Filosofia. E ora, de acordo com o Educa, o teste piloto, ao contrário do que foi dito por algumas bancadas, foi bem sucedido. Por isso, este ano, a digitalização das avaliações foi escalada para as disciplinas que podiam efetivamente ter as respostas digitalizadas. E é muito importante sublinhar, eu percebo o desconforto, mas deixem-me continuar porque eu também não interrompi ninguém. E é muito importante sublinhar. O Governo avançou por ter todas as garantias técnicas das instituições responsáveis. E quando começou a haver relatos de dificuldades informáticas, o Ministro da Educação decidiu ajustar o calendário e fê-lo por prudência, porque as instituições técnicas responsáveis, designadamente o Educa, continuavam a garantir que era possível assegurar o cumprimento dos prazos iniciais, ou seja, de que as pautas seriam afixadas hoje mesmo. Dadas as perturbações registadas e considerando as condições de trabalho dos professores classificadores, o Governo tomou uma decisão política da maior importância. Para preservar o tempo de correção das respostas, para garantir que os professores tenham todas as condições para fazer o seu trabalho, o Governo tomou a decisão política de não tentar comprimir a responsabilidade do tamanho do Rossio num calendário da dimensão da Rua da Petesga. Além disso, o Governo já assumiu que nem tudo correu bem e por isso mandou fazer uma auditoria e reforço do acompanhamento técnico do processo. E também reconheceu que houve falhas e por isso apresentou as suas desculpas, designadamente aos professores e às famílias, num ato de uma enorme humildade democrática. E por isso pergunto-lhe, Sr. Diretor, o Sr. Professor teve ontem reunido com o Governo e disse esperançoso com a conclusão do processo. Mantém essa esperança hoje? Disse também ontem que não tinha recebido muitos relatos de constrangimentos dos diretores das escolas. considerando a intensidade das queixas de alguns professores e movimentos sindicais e políticos, já agora, como explica esta diferença? No seu entender, estão as escolas preparadas e orientadas para a fixação das notas quando receberem as classificações dos exames? Depois, no seu entender, os agrupamentos estão preparados para um maior volume de reapreciações das notas dos exames? E, finalmente, há quem queira alargar o pânico lançando notícias supostamente alarmistas porque há professores a ser convocados os últimos dias para corrigir exames? E eu pergunto, não é precisamente para substituir eventuais baixas, contingências ou necessidades de reforço que existem bolsas de professores classificadores? Muito obrigado.
Muito obrigada. Vai usar da palavra agora a senhora deputada Filipa Pinto, 3 minutos para uma interpelação final.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhor Professor Filinto Lima, a 3 de julho o senhor professor considerou que foi uma decisão prudente adiar a fixação dos resultados, mas deixou um alerta. E eu cito, o dia D passou para dia 17, mas nesse dia poderemos fazer a nossa parte, que é fixar as pautas nas escolas? Neste momento não sabemos. Nós queremos que isso aconteça, mas temos de aguardar. E eu gostaria de saber, Sr. Professor, se hoje, dia 14, já tem a garantia de que serão afixadas todas as pautas de todos os exames, de todos os códigos, no dia 17. Nós também queremos que corra tudo bem e sem sobressaltos, mas não temos garantia nenhuma de que as pautas que serão afixadas não terão erros. E eu gostaria de reforçar uma pergunta que foi feita pelo seu deputado PSD, o seu deputado Pedro Alves, que aqui disse há pouco que houve trapalhadas na indicação dos professores classificadores por parte das escolas. E eu queria perguntar, Sr. Diretor e Sr. Presidente da Associação, estas trapalhadas são culpa dos diretores? E a pergunta do PSD também é importante, e eu reforço-a novamente, se o Sr. Professor puder responder, se concorda com este modelo de avaliação externa. Era importante que respondesse também a esta pergunta, se acha que esta pseudo-transição tecnológica lhe dá confiança e tranquilidade. É que isto está a correr tão bem que no dia de hoje, eu vou ler aqui o cabeçalho do Expresso, plataforma continua com problemas de acesso e professores voltam a receber orientação para classificar respostas incompletas. Hoje. À 1 da tarde. Docentes têm até ao final desta terça-feira para classificar todos os itens das provas. No entanto, há professores que não estão a conseguir aceder devidamente à plataforma. Hoje, a plataforma esteve em baixo. Esta segunda-feira, alguns professores voltaram a receber orientações para classificar respostas, mesmo que não haja folhas, que haja folhas em falta. E então eu pergunto, Sr. Diretor, hoje também a plataforma esteve em falta. É do Expresso. Hoje continuou a ser indicado pelos supervisores do Educa, eu tenho prints dessas indicações, posso mandá-las imprimir e distribuir, em que diz, o Educa diz aos professores que deviam classificar as provas mesmo que faltassem as folhas de continuação. É fácil perceber que isto está a correr tudo bem, não é, Sr. Deputado? Eu pergunto que tranquilidade é dada aos alunos com comunicações deste tipo. Pergunto se os senhores deputados tivessem filhos nestas circunstâncias, se estariam calmos e serenos com estes diagnósticos. Para finalizar, senhor professor, eu não quero fazer-lhe mais perguntas, porque já tem muitas perguntas. Eu pergunto só esta, que é, ao dia de hoje, considerando a sua afirmação há uns dias atrás, se pode garantir o rigor nas classificações e a confiança dos alunos e das famílias na escola pública. Muito obrigada mesmo pelos seus esclarecimentos, que foram muito importantes, até porque também temos aqui indicação sua daquilo que será feito na segunda fase e também daquilo que será feito a propósito das reapreciações que vão ser tão importantes nesta altura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e dou agora a palavra ao Sr. Diretor Filinto Lima para uma resposta a todas estas questões, que foram muitas, até 10 minutos, por favor. Faça o favor, Sr. Professor.
Muito bem, todas as perguntas foram, de facto, bastante pertinentes. Algumas, eu acho, têm que ser dirigidas ao Ministro da Educação. Portanto, isso terão de fazer o favor, mas irei tentar responder a todas. Primeiro, dizer que, respondendo ao deputado Pedro Alves, eu acho que o colega deputado peço desculpa, do CDS, foi mais preciso, Paulo Nunes, peço desculpa, conheço bem, foi mais preciso daquilo que disse. Eu não disse que estou de acordo com esta reforma, até porque é uma reforma que tem relativamente pouco tempo, ainda está a germinar. Agora, o que eu lhe posso dizer é que numa avaliação intercalar, como é léxico aqui das escolas, de facto os diretores estão a ter dificuldades. O que eu admito que seja assim mesmo, é um processo de transição, está a ser doloroso este processo de transição para as escolas. O Ministro da Educação está a tentar, percebe-se claramente, ainda há pouco tempo criou o Balcão Digital de Educação, uma boa iniciativa, mas de facto os diretores neste momento precisavam e precisam de futuro de ser mais apoiados. Olha, ontem pedimos ao Ministro da Educação aquilo que todos queremos, que é apoio jurídico. Estamos fartinhos de pedir aos diversos Ministros da Educação, aos sucessivos, apoio jurídico. Os diretores carecem de ter ao seu lado, não é um jurista por cada agrupamento, não é nada disso, mas alguém que nos preste efetivamente algo que nós não temos. E nós todos os dias temos a cabeça no cepo, porque assinamos atos administrativos, como vocês sabem, e não temos, de facto, muitas vezes o respaldo que devíamos ter de um jurista que nos podia aconselhar melhor antes de nós assinarmos algum documento. Portanto, esta reforma eu espero que germine, porque se percebe que há aqui grandes transformações, percebe-se que o sistema está muito mais centralizado em Lisboa, claramente, as DGESs, por exemplo, desapareceram, mas isto está tudo no âmbito desta reforma que nós daqui por algum tempo teremos que avaliar. Nós diretores, nós, vocês deputados, com certeza terão que avaliar o sucesso ou não, que eu quero que tenha sucesso, é bom que tenha sucesso, digo eu, porque eu gosto muito da escola pública. E já agora dizer uma coisa, este problema que estamos hoje aqui a discutir e que algumas pessoas estão a ouvir lá em casa, não é um problema da escola pública, isto é um problema da escola, da pública e da privada. Porque muitas vezes aquilo que está menos bem imputam sempre à escola pública. Então, isto fique bem esclarecido. O que estamos aqui a discutir hoje, todos sabem, mas eu queria reafirmar, é um problema nacional da escola. Depois, vários deputados falaram sobre aquilo que eu vou dizer a seguir, sobre o conhecimento que nós tivemos ou que não tivemos do relatório de filosofia. Não tivemos qualquer espécie de conhecimento, não conhecemos qualquer espécie de relatório, não conhecemos o relatório, portanto, que foi aplicado e que existe, com certeza que existe, não tivemos conhecimento. Portanto, não podemos dizer se o ano passado, ao contrário de outras opiniões, se calhar mais valorizadas, de facto o relatório vai no sentido, portanto, de criticar aquilo que se passou o ano passado com 20 mil provas. Agora, posso dizer, categoricamente, que o ano passado, já o disse, tivemos 20 mil provas de filosofia e este ano o passo foi um passo de gigante. Temos mais de 300 mil provas. Temos milhões de digitalizações dessas provas. Nós dissemos isso publicamente. Até dissemos que o ministro foi politicamente corajoso, mas foi arriscado. É um passo muito arriscado. Se fosse hoje, o ministro faria o mesmo? Talvez não. Faria de forma faseada? Talvez sim. Mas, claro, depois da situação que está já concluída, é quase como um jogo de futebol. Nós tirámos alguns jogadores, não faremos aquilo. Pronto, mas, de facto, e mais uma situação que eu quero dizer ao seu deputado, Pedro Alves, e disse muito bem, há dois anos, não me esqueço, a primeira vez que o Ministro da Educação, em 2024, em maio, chamou a ANDAEP numa das suas ações, e penso que foi mesmo no primeiro dia em que ele tomou posse, horas antes, ele perguntou-nos à ANDAEP, no Ministério da Educação, vocês concordam com as provas finais do ano em computador? Penso que se recordam, o Sr. Ministro, o Sr. Deputado Pedro Alves referiu isso, e bem, lembrou-me dessa situação. Nós dissemos, Sr. Ministro, não se meta nisso, vai ser uma barracada, não faça isso. Ele não fez. Agora, nós também já vos disse, nós não fomos chamados, e não somos o arauto da verdade, nada disso, mas não fomos chamados a qualquer espécie de pronúncia em relação à aplicação deste sistema e também respondendo a algumas questões, penso que veio para ficar. Sinceramente, é a minha opinião muito pessoal, posso ser muito contraditado, mas é a minha opinião pessoal, tendo em conta aquilo que já acontece em muitos países europeus. Agora, é evidente, e também respondendo a algumas das questões que me colocaram, é evidente que penso que é o futuro, penso que há vantagens, algumas delas foram aqui pronunciadas por alguns deputados, penso que há vantagens, mas penso que a digitalização tem que funcionar e desta vez funcionou de forma muito deficitária e a plataforma tem que colaborar com os professores. E a plataforma nem sempre colaborou, como vocês sabem, com o trabalho fantástico dos nossos professores classificadores. Portanto, acho que há que, de facto, fazer ajustes, se calhar grandes ajustes ao modelo. Eu penso que o Ministro da Educação irá apostar no mesmo modelo de correção na segunda fase, na próxima semana. Seria de mau tom, na próxima semana, nos exames da segunda fase, acontecer aquilo que está a acontecer ou que aconteceu durante este processo, desde 23 de junho. Seria muito mau. Eu acho que seria mesmo péssimo. Portanto, também é um teste, eu disse isso no início da minha primeira intervenção, também é um teste, na verdade, à fiabilidade desta plataforma. Com certeza que neste momento estamos todos desconfiados. Eu próprio ouvi as palavras do Ministro da Educação, saímos lá ontem mais esperançosos, mas volto a dizer, como Santo Tomé, ver para crer. Porque este processo, de facto, está envolto em muitas situações, em muitos constrangimentos. Podiam ser evitados? Se calhar podiam, mas de facto quero muito, como disse agora a senhora deputada Filipa Pinto, todos queremos muito, e é verdade, é muito verdade, que na sexta-feira possamos afixar as pautas com qualidade na classificação. Foi isso também que ontem o Ministro da Educação nos garantiu. E já agora, entre parentes, nós não fomos lá só para falar sobre esta temática, falámos sobre mais outras duas temáticas que para aqui, para o assunto, para hoje, penso que não será interessante. Portanto, penso, deputado Pedro Alves, que é um processo que eu acho que é irreversível. O que é que me dizem os professores? Que é uma plataforma muito intuitiva, que é mais fácil de classificar, com quem eu falei, professores com quem eu falei, e que nós ouvimos. Portanto, deram um bom reporte a esta situação, só que a face da moeda, a outra face da moeda, é que ela não funcionava. Por questões técnicas, não funcionou. Ou nem sempre funcionava, nem sempre colaborava com o trabalho dos nossos professores. Em relação às horas extraordinárias que o Ministério pagou, acho que são muito justas. Acho que devem ser alargadas, sinceramente, aos 11 mil professores classificadores. Mereciam uma medalha, mereciam palmas, como batemos palmas aos médicos quando foi o Covid, e não batemos aos professores. Desta vez, estes professores classificadores, 11 mil, nem são tantos quanto isso, são cerca de 10% do número de professores que existem a nível nacional, mas sim, de facto, um reconhecimento, seja ele qual for, da parte de quem nos tutela. De facto, nós também, eu já expliquei, portanto, irá haver um guião, uma senhora deputada disse que era para a semana, não é para a semana, é esta semana, um guião, portanto, que irá informar as escolas de como proceder em relação, portanto, à visualização da digitalização das provas dos nossos alunos. Algo que irá chegar esta semana, não gostei de dizer, o Ministro não nos disse qual era a data, às escolas, mas basicamente é algo muito, é uma plataforma, mais uma plataforma, disseram-nos ontem que era muito fácil de preencher, muito intuitiva, mas que vai dar trabalho às escolas. Portanto, já vos disse que era preciso dois itens, o item do e-mail do Inquérito de Educação e o item do número convencional, portanto, da prova dos nossos alunos. Portanto, mas em breve, eu queria que fosse quanto antes, hoje é terça-feira, sexta-feira é já ali, portanto, quanto antes para as escolas se poderem preparar para, de facto, dar uma resposta imediata ao pedido que nos vai ser feito pelo Ministério da Educação, com o qual nós iremos colaborar, com certeza. Reparem, estamos sempre do lado da solução, nunca do lado do problema. E não estamos aqui a passar as culpas. E há um bocadinho ainda, também o deputado Pedro Alves falou dos professores classificadores, quem é que os indica? Deputado Pedro Alves, senhores deputados, fosse o problema o facto de alguma escola, não sei se foi privada, indicar o nome de uma professora, de um professor que supostamente, que ninguém sabe quem foi, mas que supostamente terá falecido, fosse esse o problema destas provas. Estávamos todos tristes com a morte do professor, com o falecimento, todos tristes, mas todos muito felizes com o processo, porque era um processo que tinha cumprido os prazos. Mas o problema não foi esse. E já vou dar aqui uma explicação. Um diretor pode, de facto, indicar o nome de uma professora, porque nós indicamos isso com meses antes da antecedência, e a pessoa em causa pode ter falecido entretanto. Mas reparem, isto até é um pouco ridículo, mas fosse esse o problema desta situação. Não foi. Infelizmente, não foi. Infelizmente, foi uma falha clara do processo de digitalização, clara, assumida, e muito bem assumida, e do projeto, e da plataforma, que nem sempre foi amiga dos professores. Muitas vezes foi inimiga e muitas vezes trouxe muita ansiedade aos nossos professores, muita pressão, portanto, aos nossos professores, que no final do ano letivo, o que eu vou dizer agora é fácil dizer, não mereciam, mas não mereciam mesmo. Nós, neste momento, os diretores, também já agora respondendo a uma questão de uma senhora deputada, estamos a preparar o próximo ano letivo, estamos a tentar fechar da melhor maneira este ano, e estamos a preparar o próximo ano, mas há aqui constrangimentos, nomeadamente destes que estamos agora aqui a falar, que terão que ser ultrapassados pelos diretores, pelos 811 diretores que de facto estão a fazer o melhor em cada uma das suas escolas. A segunda fase, eu disse e repito, eu penso que irá ser feita também, portanto a segunda fase, a correção irá ser feita por esta via, e eu espero sinceramente que sem problemas. A deputada Paula Santos também falou dos problemas identificados, vocês disseram alguns, foram esses que disseram, foram tornados públicos, foram muitos problemas, percebi que o Ministério da Educação conseguiu resolver alguns, outros adiou, consegui perceber que a plataforma começou a funcionar melhor a partir de há uma semana atrás, a partir de segunda, terça-feira, era esse o relato que eu tinha dos professores, embora também com constrangimentos, portanto, durante todo o processo de avaliação. Portanto, a plataforma não foi nada amiga dos nossos professores classificadores. O deputado Paulo Núcio perguntou se eu estava esperançoso. Sim, eu disse no início, não fui hipócrita, ouvi o Ministro da Educação ontem ouvi, fomos lá, um conjunto de colegas da minha associação, e saímos lá com esperança. É verdade. Ele, na altura disso, eram 6 da tarde, que 95% dos itens estavam corrigidos. Ou seja, na perspectiva, nas próximas horas, o resto dos itens em falta poderiam estar corrigidos, dando-nos hipótese de fixar as pautas. Agora, não queria tirar aquilo que disse num certo contexto, ver para querer, como Santo Tomé. Estamos todos desconfiados, e eu acho que neste momento estamos todos legitimamente desconfiados de um processo que eu penso que tem futuro, mas que este ano não correu bem, correu mal. Espero que acabe bem. E isso foi admitido, e muito bem, pelo Sr. Ministro, que teve uma atitude, na minha opinião, nobre, no dia de ontem, embora mais vale tarde que nunca, pedindo desculpa aos professores classificadores. Eu acho que é isso o mínimo que os nossos professores mereciam, de facto, receber da parte da parte da tutela. Eu penso que respondi mais ou menos a todos. Muitas das questões que vocês me fizeram, eu acho que queriam fazê-las ao Sr. Ministro. Sei que ele também vai ser ouvido a par do Educa, que teve aquela atitude infeliz, já vos disse, no dia 27, a culpar desde logo as escolas, sem falarem connosco, sem terem qualquer palavra connosco, nenhum telefonema, e estou a falar concretamente do Júri Nacional de Exames e do Educa. Nós somos pessoas abertas, o meu telefone é super conhecido, portanto, acho que este diálogo é muito produtivo. Ontem o Sr. Ministro, agora deixa-me dizer para acabar a minha intervenção, chamou-nos para nós opinarmos sobre duas situações que não têm nada a ver com isto, de futuro para a escola pública, acho que fez muito bem, acho que os deputados, vocês são um exemplo, não estou aqui a dar graça a ninguém, a 8ª Comissão é um exemplo, tem feito inúmeros seminários, convidam para uns, não me convidam para outros, não é estar em causa, mas em volta deste tema, opa, isso é muito importante, vocês estão preocupados em ouvir quem está diariamente nas escolas, e depois vocês tomam as decisões, mas tomem as decisões fundamentadas naquilo que vão ouvindo, não é do filinto, é de todos, é dos professores, é dos sindicatos, são pessoas importantes a serem ouvidas, depois dão o valor que tiverem a dar e tomam as decisões, mas hoje são as bases, hoje são a população, hoje são os diretores, e nós estamos cá para colaborar sempre para aumentar a qualidade daquilo em que acreditamos muito. A qualidade da escola pública. E hoje quero dizer-vos, para terminar, precisamente a esta hora, já terminou, estamos a fazer em Portugal a prova de conhecimentos para aqueles 1.406 técnicos especializados, A prova começou na área dos, hoje era da área da psicologia, eram os psicólogos. Começou às 2:30, acabou às 4. Penso que terá corrido bem, tem para ter corrido bem, contudo nós precisamos de mais técnicos especializados. E, por favor, não nos levem os 310 mediadores linguístico-culturais que muito bem colocaram nas escolas desde janeiro do ano passado, não nos tirem esse número. Ou seja, aos 1.406 técnicos, somem, por favor, 310. Não retirem esse número, porque ia ser muito mal para nós, porque nós também, neste momento, estamos muito dependentes, no bom sentido, dos técnicos especializados. Fazem um trabalho de formiguinha, um trabalho nos bastidores, muito produtivo para o sucesso dos nossos alunos e para terminar com o flagelo em algumas coisas, que é o absentismo e até, portanto, a desistência dos seus estudos nas escolas públicas. Eu penso que tentei esclarecer o máximo possível, sempre aberto à colaboração, sempre que precisarem de alguma opinião, estão à vontade com a associação e quero agradecer muito e desculpar por não estar hoje em Lisboa, mas 2 dias em Lisboa eu sentia muita falta do Norte e portanto estou à distância.
Muito obrigada.
Mas prometo que na próxima estarei presente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos os esclarecimentos que nos trouxe. Desejamos votos de bom trabalho na sua escola, em todas as escolas, e, sobretudo, que os nossos profissionais e os nossos alunos possam ter a tranquilidade que estes processos merecem. Naturalmente, que em fases de transição também é sempre expectável mais alguma agitação. Que as coisas possam normalizar e que tenhamos boas notícias nos próximos dias. Muito obrigada, em nome da Comissão de Educação e Ciência, pela sua permanente disponibilidade e colaboração e por este momento de esclarecimentos desta audição desta tarde. Muito obrigada, Sr. Professor.
Obrigado.